Programa Ponto de Vista.
Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com Pai é bom, com Pai e Mãe que maravilha. Se viver com Pai é bom, com Pai e Mãe que maravilha.
Canto a glória do seu nome, conto a todo o seu amor.
8 horas e 38 minutos, programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, hoje falando com o diácono Nelsinho Correia. Aqui um abraço, tem muita gente participando, mandando um abraço para o senhor, do diácono, né? Aqui a Lica Matos disse que está na escuta. Abraço ao nosso grupo de família, Pequena Comunidade Sagrada Família, porque aqui os grupos de família chamam-se Pequenas Comunidades, né? Pequenas Comunidades e Família. E tivemos a reunião ontem, disse que foi maravilhosa. Amanhã estaremos unidos novamente lá na Jornada Diocesana da Família. Um abraço para você também. O Alisson Roberto, que juntamente com a Solange são os responsáveis da pastoral familiar aqui na nossa diocese. Uma saudação, um bom dia na escuta deste belo programa. Abraço ao casal Nelsinho e Márcia Correia. E uma pergunta. Diante dos desafios atuais, quais temas indicaria para trabalharmos na formação para casais de pós-matrimônio? Já está preocupado na formação.
Olha, eu vejo assim, eu ouvi uma coisa muito linda de um teólogo, que o sacramento do matrimônio é um sacramento perene. Vou dar um exemplo. Não é comparação, mas é explicação. Eu vou me confessar, eu chego, apresento ao padre a matéria do meu pecado, o padre me dá absolvição, acabou a minha confissão, certo? O ritual do batismo. Eu chego para o batismo, tem as orações, tal, tal. Encerrou, acabou o sacramento do matrimônio. O sacramento do batismo. O sacramento do matrimônio, ele começa naquele dia da bênção do padre lá na igreja, e ele só vai acabar quando? Até que a morte o separe. Então é um sacramento perene. Tem que ser celebrado todos os dias. Então eu sou casado, bem casado, 3 filhos, uma mulher só, a Márcia. E todo dia eu falo para ela, eu te amo. E todo dia eu falo, sabe, eu falo pra ela, padre, um dia vai ficar só nós dois. Porque os três nós estamos namorando.
Síndrome do ninho seco.
Eu falo para ela, eu tô já molhando meu ninho já, desde já. Olha, vai ficar só nós dois. Então vamos cuidar de nós também. A gente está todo amor, vive em função dos filhos, faz o que pode pelos filhos, mas é essa coerência, porque um lar sem Deus, nos tempos de hoje, não consegue sobreviver. Então eu vejo, falo isso para quem casou, celebre todo dia o seu casamento, renove isso. Achei lindo que o Papa falou, né, de não dormir sem paz. Não é isso que ele falou, padre?
Exatamente, exatamente.
A mãe de Padre João é muito engraçada, a Josefa, uma velhinha bem baixinha, a avó Josefa, ela dizia assim, olha meus filhos, não durmam poupança com poupança, porque senão, ela tinha um sotaque bem paulista, o diabo põe o rabo no meio e depois para reconciliar. Então a dica também é não dormir, mesmo estar com o dia brigado. E eu, a Márcia, a gente sempre reza 3 Ave Marias antes de dormir. A vez ferveu ali, na pontinha do dedo, Ave Maria, cheia de graça, rangendo o dente, mas rezar umas 3 Ave Maria. Uhum. Eu acho que coisas pequenas que salvam o casamento, deixa acumular, né?
Exato.
Então, Deus ser o centro mesmo da nossa vida, Deus ser o centro da nossa vida. Então, eu vejo assim, nesse sentido de que não dormir com raiva e coisas bem concretas que a gente pode renovar. Eu acho que falta muito romantismo entre o casal, sabe? Muito... Quando era namorada, aquele fogo eterno que, né, ficava longe do sol, apagava a luz, era aquele... Depois casou, pode fazer. E eu percebo, quando nossos filhos veem a gente namorando, olha a carinha deles, eles dão risada, eles querem entrar pro meio, né? Mas é pequenininho, então eles ficam todos... E quando vê a gente brigando também, o trauma que é pro filho, né?
Exato.
Então realmente é isso, coisas muito pequenas. Precisa curtir, porque é um sacramento perene. Ele tem que ser celebrado todo dia. Todo dia. Todo dia, abraçar a cruz.
Muito bem. Eu só esqueci de lembrar que a Carminha, que é da comissão também diocesana, está aqui, que é a esposa do Ângelo, né? O agronômico foi buscar você.
Isso, biólogo, agronômico.
Também está aqui o Alex e a Patrícia, também são da comissão diocesana.
Que bom.
Aqui no nosso estúdio. Se vocês quiserem fazer pergunta, prepara as perguntas que ele responde daqui a pouco, né? Diácono, o Papa falou de uma coisa interessante, eu recordei ainda há pouco antes de você chegar, que as famílias, embora busquem a santidade, elas continuam aqui na Terra. Aquilo que São Paulo falou, nós continuamos, né? Somos seres, pessoas do céu, mas continuamos nesse mundão de meu Deus, né? E ele lembrava que a família tem problema, né? Agora, o Papa chegou a falar isso no sábado à noite, depois do show, ele falou isso, né? Que as famílias têm problemas, os problemas deveriam ser oportunidade para as famílias crescerem, né? Os momentos de crise. Lembrando, olha, não existe família sem crise, ele falou isso, né? Claramente. Quer dizer, ele conhece bem, né? Conhece bem a realidade pastoral, né? E como é que você, o que você diria para essas famílias que vivem em crise, talvez nesse momento, e que não sabem lidar? Porque acho que o casamento é só a primavera, né? Ele não tem verão, não tem inverno, né?
Eu, por exemplo, assim, olha, eu faço uma. Eu, engraçado que o Papa falando é algo que a gente prega muito, como a mais com um casal. Eu pergunto sempre assim, quem é que tem pingaiada na família? Levanta a mão, lá em casa. Quem é que tem gente, boca suja? Eu tinha uma tia, faleceu, a tia Euridice, irmã do meu pai, que um dia eu falei, tia, eu falei da senhora na minha palestra esse dia. Falou, filho, o que você falou? Não, que eu tenho uma tia, coração muito bom, mas a boca não acompanha. Ela deu tanta risada, estava bem com câncer, tadinha. Mas essa tia boca suja, padre, quando meu pai, nós somos cinco irmãos. Uhum. Quando minha mãe nasceu, quando eu nasci, eu sou mais velho, ela é cunhada da minha mãe. A gente era muito pobre. Ela foi. No, aí estava combinado que o tio Genor, o marido dela, que é meu tio, né, ia buscar a gente na Brasília, dele lá no hospital. Ela chegou lá e falou, Rosa, pra minha mãe, você vai pra casa. Falou, o quê? Ele, cala a boca e já. Vai entrar de palavra e falou.
Uhum.
Levou minha mãe pra casa. Até caiu um bico nem falou mineiro, fiquei na casa dela.
Uhum.
Aí veio o Nilson, veio a Cláudia, veio a Patrícia, veio a Sara. Não é a irmã dela, minha mãe, a cunhada dela. Ia pra casa dela. E quando a gente tava, até me emocionou falar, a gente não tinha que comer em casa, minha mãe ia lá. Ela era cabeleireira, apenas cheia de varizes, tadinha, em pé. Minha mãe chegava assim, ela falava, acabou a comida da filha. Minha mãe só fazia assim, ela abria o armário dela, pegava tudo, abria a geladeira e falava, se você faltar comida, você não falava, eu vou te mandar aí. Não falava mais uma pega de palavrão. Eu não tenho dúvida que essa minha tia está no céu. Deus vai olhar a boca suja dela, vai olhar a caridade que ela fez, né? A caridade encobre a multidão de pecados?
Claro.
Eu acho que às vezes é uma hipocrisia muito, muito escandaliza. Ah, é o outro que bebe, que fala palavrão. É nosso sangue, é seu sangue. É meu sangue, é da minha família. Então eu pergunto, quem tem bêbado na família, de boca suja, boiola, tudo. Tem tudo na família, tem tudo. Gente boa, gente que de igreja, gente que não vai na igreja. Tem tudo. Também tem vocacionados, né? A comunidades, ao mesmo sacerdócio. Tem tudo na família. O importante é esse amor à família. E eu tenho uma preocupação, padre, que eu tenho filhos, eu tenho irmãos, que a minha família não tenha raiva de Deus por causa de mim. Não tenha raiva da cancelar por causa de mim. Porque eu sou pregador, a gente é conhecido, né? A gente anda por aí, é conhecido. Até engraçado, você vai em algum lugar, um lugar tão longe, nem lembro onde eu estava. Foi um velhinho chegando perto de mim, eu fui rindo. Ele chegou e falou, moço, se você quiser fazer coisa errada, você tem que ir para bem longe, né? Eu falei, não pode ser Portugal, nem Japão, né? Fui lá. Então, padre, eu tenho essa preocupação, e eu acho que essa preocupação boa, de não escandalizar essas pessoas com a nossa santidade, aquela uhum. coisa voada, aquela coisa espiritual. A pessoa tem vergonha. Essa é minha tia, ela falava para ela, desculpa, filho, falava para mim. Eu dava risada só.
Uhum.
Eu não tirava, não, desculpa para mim, né? Mas eu vejo assim, eles têm que ver pessoas normais em nós, pessoas que amam eles. Então minha tia, eu beijava, ela abraçava, ela. Eu confesso com o senhor, ia lá para ouvir um pouco de palavrão também, para dar risada.
Uhum.
Porque os meus primos circulavam, eles provocavam ela para ela falar. Então tinha uma nova história. Tia, como é que foi aquela história? Ah, é? Olha, filho, eu falava para você. Ela. Eu ria da dor na barriga. Eu tenho um primo padre, também, padre Edson, que realmente é engraçado, a irmã dessa minha tia também rezava muito, mas a boca não acompanhava. Chegou um dia, só conheci o Dom João Hipólito de Moraes,
claro,
foi o
claro.
Bispo lá, ela foi e falou, Dom João, o padre falando da mãe dele, minha mãe me chamou de piranha, Dom João. Falou, Dona Maria, como é que você faz um negócio desse, Dona Maria? Dom João, ele ficava me beliscando, isso o padre, me beliscando, Dom João, me cutucando, eu não aguentei e falei. Aí Dom João saía dando aquela risada, rindo. É a nossa família, é o dia a dia. Então, eu amo a minha família, com todos os problemas. E uma coisa que o Papa falou muito claro, a família pode ser tratada como um problema pastoral.
Exato.
Não é um problema, não é? A família é uma bênção de Deus. E tanto é que Deus quis ter uma família. Então é isso que eu procuro viver na minha casa.
Diácono, nós estamos faltando aqui uns 10 minutinhos, mas vamos falar da questão vocacional, né? Trabalha com famílias, é diácono. Como é que entrou essa questão do diaconato, que é uma vocação, a vocação para o ministério ordenado?
Então, o diaconato, eu fui remanejado para Londrina. Dom Albano Cavalli me convidou para participar da escola diaconal, eu comecei a participar lá, mas logo fui remanejado. E é muito interessante, né? As crianças eram todas pequeninas. Quando eu fui remanejado para Londrina, o Lucas tinha 3 anos, o Gabriel 1 ano e pouquinho. É 1 ano e 8 meses de diferença os 3. E a Márcia estava grávida de 4 meses. E eu tinha uma Paraty 83 a álcool. Ela tinha mal de Parkinson, essa Paraty. Você ligava, ela ficava chacoalhando, as crianças davam tchau, mas não saiu do lugar não, filho. Então o que coube nessa Paraty foi a nossa mudança.
Uhum.
E é muito lindo, sabe? As pessoas se preocupam hoje em dia para casar, né? Tanta coisa.
Tanta coisa.
E o essencial esquece, né?
Uhum.
Então nós fomos com que foi a nossa mudança. E lá, depois foi de Londrina, fui remanejado para Palmas, no Tocantins. Falei, agora acabou o diaconato, né? Quando eu cheguei lá, durante uns 5 meses, nossa geladeira foi uma frost free, foi uma caixa de isopor, onde eu punha gelo ali. De manhã, né, fazia uma mamar das crianças lá, o leitinho, a madeira, aí derretia o gelo, virava aquilo tudo, tinha que tirar, né?
Uhum.
Comprar R$3 um saco de gelo para encher a geladeira de novo. E lá, quando eu cheguei lá, a fase que eu estava vendo a teologia, estava iniciando lá. Então, quando eu vi, padre, eu estava sendo ordenado diácono.
Era Dom Alberto.
Dom Alberto, uhum. Muito meu amigo, que levei Dom Alberto para Canção Nova. Não foi porque vocação, nem um projeto pessoal, né?
Uhum.
É um chamado.
Exato.
Então eu não corri atrás, não, padre. Veio em mim, fala. Veio em mim. Então é uma graça muito grande. Muitos não entendem o diácono, né? Como é que pode ser diácono, mas é casado. E uma das coisas que por exemplo, se eu ficar viúva, eu não posso casar mais, né? Então a Márcia ficou contente por isso, né? Inclusive, tem uma conversa do bispo antes da ordenação, o diácono, o senhor sabe disso, né, padre?
Sim.
Ele tem uma conversa, se ela não autorizar,
exato.
Não ordena. Então eu levei a Márcia para jantar um dia antes, tal, para mas a alegria da Márcia é essa aqui.
Uhum.
Então, só que muitos não entendem. Tempos atrás eu estava em São Paulo, fui numa paróquia, com a túnica, a estola, que eu uso a estola também. E ela de braço dado com o menino entrando para a igreja. Aí um casal até o marido fala, falei para você, meu bem, esses padres sem vergonha. Aí depois na missa eu falei, gente, você vê abraçado lá fora com uma mulher, é a minha, eu não sou padre, eu sou diácono. Então é um lugar até uma questão de explicando bem.
Claro.
Quando fala diácono, diávolo, nossa, diácomo.
É.
Mas tu é um título, padre, é um serviço que a gente presta. Geralmente lá, eu uso muito meu diaconato na formação, nas famílias e na assistência aos pobres.
Isso.
Eu acho que todo católico tem que ter seus pobres de estimação.
Exatamente.
Não só cachorro de estimação, hoje o Brasil tem mais cachorro que criança, né?
Exato.
Todo mundo, eu tenho meus pobres, a minha varanda sempre está cheia de caixa, de roupa. Agora mesmo que chegar lá, dá um jeito de levar lá aquela serra muito fria, sabe?
Sim.
Aquele eucalipto. Eu loto as caminhotinhas dos meus amigos, a gente vai. Então acho que todo mundo tem que ter seus pobres de estimação para cuidar sempre.
Muito bem. Então, e a expectativa para amanhã? Nós estamos concluindo para amanhã, né?
Me falaram que o pessoal daqui tem medo de chuva, que chuva quebra. mas chuva não quebra osso, não derrete. Protejam a chapinha. E a chapinha, o pior problema é a chapinha, pá, das mulheres amanhã. Mas, Deus quiser, eu fico pensando como é que é ser cristão na Polônia, né? Sair de casa 30 graus abaixo de zero. E vão à missa. E de lá nasceu João Paulo II. Então, por favor, não fique com medo de chuva. Põe aquele saquinho de compra de supermercado na chapinha, né? e vamos lá, vamos participar. Nós demos um sacrifício para cá. Quando o Dom Redovino chamou, realmente nós tínhamos que desmarcar. Eu falei, mas como é que pode? O bispo está pedindo, manda quem pode mais, obedece quem tem juízo, né? Nós desmarcamos quem tinha lá para estar aqui. E não viemos só passear, viemos para evangelizar.
Muito bem. E também ainda sobre a questão da música, né? Geralmente nesses encontros você canta, como é que dá uns pulos lá, tá com a coluna doendo, mas dá pelo menos põe os ossos para pular, né?
Ah, precisa, né? Acho que a música, para João ensinou que a música é como João Batista, ela prepara a palavra.
Exato.
Padre, às vezes tem experiência assim, a pessoa vai no encontro, ela tá voando, ela tá nem aí, mas quando tocou aquela música.
Exato.
É a experiência que eu tenho a música Sacramento da Comunhão. Quantas pessoas foram tocadas por essa música, voltaram a comungar, se reconciliaram. Pessoas estavam em coma. A coisa mais linda que eu já vi dessa música, e essa música, padre, já vi cantada em árabe. Até,
oh.
Chorei quando ouvi, em francês, em italiano, em espanhol. Quando ele me falou que o filho estava em coma, e ela cantava no ouvido dele sempre essa música. Sabe, na comunhão, Jesus, fonte de misericórdia. E ela punha, levava no celular, punha no ouvido dele, ele em coma. Quando ele voltou do coma, ele voltou cantando essa música, o refrão.
Uhum.
Primeira coisa que esse menino fez. Uhum. Então, realmente, não é para a gente envelhecer, a gente não é ídolo, é diferente. Isso é Deus que inspira, né, padre?
Exato.
Eu fiz essa música no momento de oração, a letra dela toda em frente ao Santíssimo. Eu acho que essa graça é isso, a música. E lembrar bem que a música ela é de Deus, porque o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si foi a igreja que a gente fez, o pentagrama.
Sim.
De um canto de São João. Estou falando da música universal. Toda a música se pauta no que a igreja fez.
Uhum. Diácono, hoje à noite na nossa catedral nós teremos a missa dos 80 anos da paróquia, né?
Beleza.
Então, canta uma música para nós hoje lá?
Claro.
Eu já vou pedir para o pessoal da música ensaiar.
Isso, ensaiar que nós vamos cantar.
Então, tá bom. Então nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se não dá tempo para responder ainda. Deixa eu ver. Um abraço. Dona Maria da Vila Formosa está na audiência e manda um abraço, né? Isso. Um abraço para todos. Um abraço também, Dona Maria. Hein?
Falar um pouquinho da
Márcia,
né?
Sim. Fale. Carminha.
Peraí,
não é a Márcia, é a Carminha que está falando.
É,
Carminha,
a Márcia ela não aguentou chegar aqui.
A Márcia estava bem cansada, que realmente foi um dia bem puxado, né, Diácono? Nós chegamos em Campo Grande e depois demoramos para encontrar um lugar para almoçar, porque nós queríamos que eles almoçassem assim, bem, e no fim precisamos comer no shopping, né?
Mas comemos bem também.
Mas tá comemos bem também. Mas eu gostaria de só falar um pouquinho da Márcia, dessa companheira, esposa do diácono, uma mulher simples, preocupada também com as famílias. O coração transborda, a gente sente de estar junto com os dois, o amor transbordando.
Ela,
né?
É só 95% de mim, só.
Então eu queria deixar, acho que ela deve estar ouvindo lá junto com a Gedalva. Deixar esse recadinho nosso aqui, que a presença dela está aqui junto conosco, e eu senti muito forte esse amor, essa união e essa simplicidade de Deus mesmo que ela transmite através da presença e do coração dela.
Eu sou radialista, cantor, e ela é fonoaudióloga. É a coisa mais perfeita.
Era isso,
tá
queria
bom.
Só falar esse.
Muito bem, então só recordando que hoje à noite nós temos às 19 horas a missa dos 80 anos da nossa catedral. Esperamos ainda que, quem sabe, Dom Redovino possa presidir. Para você que nos acompanha, né, certamente já sabe, a rádio deu notícia, ele está fazendo quimioterapia. Para ele pedimos as orações, né? Mas quem sabe à noite ele possa presidir. Caso contrário, nós estaremos lá para a presidência também da Santa Missa e celebrando então os 80 anos da nossa paróquia Imaculada Conceição. E amanhã nós teremos a jornada a partir das 7h30, com a presença do diácono Delcinho Corrêa e da sua esposa Márcia e de dezenas de casais, centenas de casais, né? E depois, à tarde, teremos o encerramento da jornada e também a missa televisionada pela Rede Vida de Televisão com o padre Robson de Oliveira, pelos 80 anos da paróquia, 80 anos da cidade e também a conclusão da jornada.
O encontro é para as famílias.
Para as famílias.
Pode, jovem, toda a família inteira.
Pode.
Família inteira, né?
Família inteira. Todo mundo.
E bom, todas, então a gente pegar para as famílias.
Exatamente. Pode levar até as criancinhas que eu carrego lá para cima e para baixo.
Pronto.
As viúvas todas, né?
Ótimo.
Ok, então ficamos aqui. Tem uma música do Diácono Nelson Correia para a gente concluir. Sacramento da Comunhão, e amanhã nos encontraremos. A Rádio Coração vai transmitir toda a programação durante todo o dia.
Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me.
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo.
Jesus, filho da rainha.
Jesus.
Jesus,
rosto divino do homem.
Jesus.